Diz assim o Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Louvado seja Deus. Pela sua palavra oremos. Ó Senhor, assim como no início de tudo, tu disseste, haja luz e houve luz, que nesta noite a luz de Cristo resplandeça em nossos corações, que a tua palavra venha iluminar as nossas mentes, aquecer os nossos corações e dirigir os nossos passos, a fim de que sigamos de perto de todo o nosso ser, aquele que é a verdadeira luz, a luz do mundo, Cristo Jesus, Rei e Senhor. Abençoe-nos, Senhor, nos próximos momentos de meditação da tua palavra, assim te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos nos assentar. O que seria deste mundo se não houvesse luz? Pense comigo. O que seria da sua casa se não houvesse luz elétrica? Nenhuma lâmpada acesa, nem mesmo um mísero pisca-pisca de Natal, nenhuma máquina ligada, esquece, geladeira, freezer, micro-ondas, máquina de lavar, ar-condicionado, nem um simples ventilador. Em pleno dezembro, tem gente que já está suando só de nervoso, só de ouvir falar, a possibilidade de ficar sem luz. Ou imagine o que seria das nossas vidas se não houvesse a luz do sol. Nenhum raio de sol para marcar as estações do ano, ou para marcar o início e o fim de cada dia. Nem mesmo para iluminar e aquecer um belo dia de passeio, numa trilha, num parque ou na praia. Para nós cariocas é inconcebível viver sem isso. Se imagina o que seria da vida em nosso planeta se não houvesse a luz do sol. Nenhum raio de sol clarear o nosso caminho, aquecer os nossos corpos, a gerar vida no campo e a colheita que abastece a nossa mesa. Enfim, o que seria deste mundo sem luz? Seria um lugar escuro, frio, estranho, inóspito, sem vida. Ao retornarmos ao prólogo do Evangelho de João e a sua apresentação da pessoa de Jesus Cristo, nós nos deparamos com o próximo título de Jesus, próximo termo pelo qual João nos apresenta Jesus. E qual é o termo? Ele chama Jesus de a luz, a verdadeira luz, a luz dos homens, enfim, a luz do mundo. E assim como a vida neste mundo seria inconcebível sem luz, assim também seria sem a luz do mundo, Jesus Cristo. Então, nos concentrarmos nesta porção do prólogo de João, os versículos 4 a 13 de João capítulo 1. Nós ouviremos falar desta luz de três ângulos. Ouviremos falar da luz que foi revelada, da luz que foi rejeitada e, por fim, da luz que foi recebida. A luz revelada, rejeitada, recebida. Ouçamos primeiro da luz que foi revelada. Já vimos nos versículos anteriores, os primeiros versículos de João capítulo 1, a maneira como João nos apresentou Jesus. Primeiro, ele o chamou de o Logos, traduzido em nossas Bíblias como o Verbo, ou aquele que é a palavra. Foi por meio deste Verbo, da palavra, pré-existente, pessoal, plenamente divino e poderoso, que Deus Pai criou o mundo e tudo o que nele há. Por isso, na sequência da sua apresentação, João nos informa aqui no versículo 4 que nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Note bem que João não nos diz que Jesus tinha vida no início da criação, como se ele fosse o primeiro e maior ser criado. Não, Jesus não tinha vida. Nele estava a vida. A vida residia nele, porque ele é a fonte de toda vida. Por isso, segundo outros trechos da Bíblia, nós cremos que toda a vida foi criada por Deus por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E como vimos hoje pela manhã, que toda a vida é sustentada por Jesus, pelo Verbo, palavra de Deus encarnada. Ele tudo criou, tudo sustenta, tudo governa, tudo dirige. Então, todo sinal ou vestígio de vida neste mundo, os céus na terra ou debaixo da terra, no campo, na colheita, em nossa casa, em nossos corpos, tudo isso só é possível por causa daquele que é a fonte de vida, Jesus Cristo. Ou seja, assim como uma lâmpada não tem luz própria e não acende sem que esteja ligada a uma tomada, assim também nenhuma vida existe neste planeta sem que receba vida de uma fonte, daquele que é a fonte de toda vida, Cristo. Por isso disse João, nele o Verbo estava a vida, e mais, versículo 4, que esta era a luz dos homens. Se na ordem da nossa experiência a luz precede a vida, na ordem da criação é a vida que precede a luz. Quando Deus Pai, a fonte de toda a vida, trouxe ao mundo, todo mundo a luz, por meio da sua palavra, o Verbo, ele disse o quê? Haja luz. E houve luz. E quando Deus Pai deu à luz à raça humana, ao criar do pó da terra o primeiro casal, Adão e Eva, sua imagem e semelhança, ao soprar-lhes o fôlego de vida em suas narinas, ele os criou para viverem sob a luz da sua presença e da sua glória, encontrando em seu Criador vida e luz. Então, desde a criação do mundo, lá estava o Verbo, a fonte de toda a vida, a luz dos homens, a luz do mundo, revelada e resplandecente. E mesmo quando a raça humana rejeitou o seu Criador, a fonte de toda a vida, a luz dos homens, mergulhando o mundo em densas trevas, Deus não cessou de revelar a sua luz ao mundo. Em uma corrente ininterrupta de luz, que atravessa a história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus continuou revelando a sua luz a este mundo. Lembre-se comigo da história, como esta luz percorre todas as páginas das Escrituras. Deus estava lá revelando-se a Abraão, o patriarca da nação escolhida de Israel. Como? Por meio de um fogareiro aceso, luz entre os sacrifícios que selaram a aliança com seu servo. Está lá em Gênesis 15. Quando Deus escolheu revelar-se a Moisés da primeira vez, como ele o fez? Luz, uma sarça ardente, e depois em um monte fumegante, em meio a trovões e relâmpagos, luz, luz e mais luz, resgatando e regendo o seu povo. Ele estava lá com o povo de Israel, numa coluna de fogo, que guiou o povo na travessia do deserto do Sinai. Ele estava lá na nuvem de glória resplandecente, que pairou sobre o primeiro tabernáculo, lugar de encontro com o seu povo no deserto, e depois do templo construído por Salomão em Jerusalém. Mas a glória de Deus ainda haveria de ser revelada de maneira definitiva quando da vinda do seu Filho, Jesus Cristo, a verdadeira luz. Ou seja, quando Maria deu à luz o menino Jesus, naquela estrebaria, e a luz de uma estrela resplandeceu sobre o céu de Belém, Deus estava revelando ao mundo a sua própria luz, que deu à luz a este mundo. Então, quando Deus abriu a boca de João Batista para testemunhar da verdadeira luz, Jesus Cristo, a fim de que todos crescem nele, ele já havia aberto os céus para enviar a sua luz ao mundo. E logo abriria de novo os céus para mostrar que aquele era o seu filho. No monte da transfiguração, luz, glória, resplendor, este é o filho, esta é a luz, ele é o verdadeiro, ouçam-no. E um dia Deus abrirá os céus novamente, todos os olhos nesta terra, para enxergar a glória daquele que é Deus de Deus, luz de luz, Cristo Jesus, a luz do mundo. O que tudo isso significa? O que esta corrente ininterrupta de luz, de Gênesis a Apocalipse, nos mostra? Mostra isso. Que se alguém aqui não crê em Jesus Cristo, como Verbo, a fonte de toda a vida, a luz do mundo. Se você não crê assim, significa que você está em densas trevas. E, portanto, sem vida verdadeira. Por mais que você enxergue o sol, receba sua luz e o seu calor, a sua alma ainda está imersa em escuridão e densas trevas, até que você reconheça e se renda à luz, a Jesus, a luz do mundo. Ele que não é apenas uma luz dentre tantas. Não, ele é a única luz verdadeira, a única fonte de vida verdadeira. Então, se alguém aqui ainda está perdido nas trevas e na escuridão, distante de Deus e de Cristo neste mundo, sem vida, sem esperança, saia das trevas. Saia das trevas. Pare de descrer, pare de duvidar. Jesus é a luz do mundo. Não há outro pelo qual merecemos viver, pelo qual podemos viver neste mundo. E para os que já creram e o confessaram, qual a nossa missão? Ora, muito semelhante à de João Batista, não? Ele é mencionado aqui no versículo 6, como alguém que foi enviado por Deus para falar desta luz. Deus levantou uma testemunha, João Batista, para preparar o caminho para a chegada da verdadeira luz, Cristo Jesus. Mas agora ele levanta um exército de testemunhas, não apenas um João, um pregador. Ele levanta uma igreja, todos nós, para sermos testemunhas da luz de Jesus neste mundo, luzeiros em um mundo de trevas, preparando o caminho para a volta do nosso grande rei. Então, neste advento e Natal, o melhor que seja decorar a casa, e eu e minha casa estávamos decorando o nosso lar essa semana, com todos os enfeites de Natal e também pisca-pisca. Nos rendemos ao pisca-pisca. É bom, é bonito. Mas melhor do que isso é sermos luzeiros, testemunhas da luz, falarmos daquele que é a luz, apontarmos para Cristo Jesus, não só com os nossos enfeites e adornos de Natal, mas com as nossas palavras, nosso testemunho falado e vivido. Revelemos ao mundo em trevas aquele que já foi revelado e que um dia será conhecido de todos como a luz do mundo. Mas então, se Jesus é a luz do mundo, por que nem todos o reconheceram como tal quando ele primeiro veio ao mundo? Porque ainda há tantos hoje que ao ouvirem o Evangelho ainda não o reconhecem por quem ele é? João nos responde esta pergunta, mostrando-nos que a luz que foi revelada também é a luz que foi rejeitada. Olhe comigo especialmente para os versículos 10 e 11. Em uma das passagens mais trágicas, mais dramáticas da Bíblia, o evangelista João afirma que quando o Verbo veio ao mundo, que ele mesmo criou, o mundo simplesmente não o reconheceu. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Não só o mundo não reconheceu, mas aquele povo para o qual ele nasceu, especificamente o povo de Israel, detentor das promessas, que se achava iluminado por Deus, mais iluminado que os demais, detentores da luz, os que deveriam ter enxergado primeiro a luz de Deus na pessoa de Jesus. Segundo João, simplesmente não o reconheceram. Pelo contrário, o rejeitaram. Então imagine comigo esse cenário absurdo. Imagine você sair de casa cedo para o trabalho. Voltar tarde um dia, esperando ser recebido pela sua família, a quem você alimenta, veste, sustenta, protege, cuida, abre a porta da casa. Imagine todos olhando para você, como que dizendo, quem é você? O que você está fazendo aqui? Você é daqui? Por que você está aqui? Absurdo, não? Pois é exatamente isso que aconteceu quando Cristo veio a este mundo. Ele tudo criou. Ele tudo sustenta. Ele tudo governa. E quando ele decidiu vir ao mundo, como ele foi recebido? Como um estranho. Um intruso. Um indesejado. Não só isso. Não só estranhado. Rejeitado. Condenado à morte. E morte de cruz. Você consegue imaginar uma coisa dessas? O autor da vida. A fonte da vida. A luz do mundo. Condenado à morte. Numa prova cabal da escuridão e das trevas deste mundo pecador e rebelde contra Deus. Mas é nesta tragédia que João vislumbra a maior glória de todas. Porque é por isso mesmo que a luz veio. Porque este mundo estava em trevas, em densas trevas. Se o mundo não precisasse da luz, ele não precisaria vir a este mundo. A luz do mundo, Jesus, veio a este mundo de trevas justamente para nos resgatar das nossas densas trevas. Ele nasceu para morrer numa cruz sombria, coberto, céus fechados, sol transformado em trevas, em pleno meio-dia, mostrando toda a ira de Deus contra o nosso pecado, para num domingo de manhã resplandecer com a luz da sua graça no túmulo vazio. É verdade. O mundo que ele criou não reconheceu. Mas diz João, Versículo 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Assim como as trevas não puderam desobedecer, quando Deus disse, haja luz, e houve luz, elas não puderam resistir àquele que é a luz, que veio resgatar este mundo tenebroso, que ressurgiu em glória, ressurreto ao terceiro dia. Portanto, quando o cômodo está escuro, gente, o que a escuridão pode fazer quando nós ligamos o interruptor? A escuridão pode fazer nada, a não ser desaparecer diante da luz. E quando alguém está imerso em trevas e cativa a sua rejeição de Cristo, não há quem possa resistir ao comando do Senhor, quando este resplandece com a luz da sua graça salvadora. Foi o que Deus fez por muitos aqui. Você pode se lembrar do dia em que você ainda estava em trevas, densas trevas, resistindo ao Evangelho, indesejoso de render a sua vida a Jesus, e de repente houve luz. Deus falou, o Espírito Santo iluminou o seu coração, abriu seus olhos, e das trevas houve luz. Você viu, você enxergou, você não entendia, mas de repente Jesus não era mais alguém de quem os outros falavam, de quem os outros criam, era o seu rei, era o seu Senhor, a sua luz, a sua vida. E o que você podia fazer? Nada, porque quando Deus resplandece, as trevas se vão. Elas se vão. Vai-se a ignorância, dissolve-se a rebeldia, cai por terra toda a rejeição. As trevas não podem contra a luz do nosso Senhor. E o que Ele fez por nós aqui, pelos que já se renderam a Cristo, Ele pode fazer com quem Ele quiser, quando quiser, como quiser. Basta uma palavra dEle. Então não só compartilhemos Jesus nesse Advento e Natal, mas oremos. Oremos para que Deus faça a luz de Cristo resplandecer nos corações mais duros, mais fechados, mais obstinados, mais resistentes, mais sombrios, mais tenebrosos. Você consegue pensar em alguns nomes agora mesmo? Parentes, familiares, amigos, em densas trevas. Oremos, esperemos, vejamos o que a luz do Senhor pode fazer, como, quando, onde Ele quiser. A luz foi revelada, a luz também foi rejeitada, embora não derrotada, mas João termina dizendo que a luz também foi recebida, versículos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Bem, o que isso significa exatamente? Nem todos que conheceram e conhecem a luz de Cristo a rejeitaram para sempre. Alguns o receberam. Alguns se renderam. Creram nele, no seu nome. Confessaram que ele é o Verbo, a luz. E assim, disse João, receberam o direito de se tornarem filhos da luz. Filhos de Deus. Mas João faz aqui uma importantíssima observação. Esse direito foi dado. Deu-lhes o direito. Foi dado, não foi merecido. Foi dado, não foi conquistado. Não há o que possamos fazer para merecer ou conquistar tal direito. É um direito conferido por Deus, não conquistado por força ou merecimento humano. Não foi pela nossa iluminação, pela nossa inteligência, da nossa capacidade espiritual. Afinal de contas, nós estávamos em trevas. E o que as trevas podem fazer para se iluminarem? Absolutamente nada. Quem antes estava em trevas e passou a reconhecer a luz, só o fez por mérito da luz. O mérito é da luz, não das trevas. O mérito é daquele que é a própria luz, não de nós que estávamos em trevas. Então quer dizer que não há nada, absolutamente nada, que o ser humano pecador em trevas possa fazer para merecer o direito de se tornar filho de Deus? Exatamente. É isso mesmo que João quer deixar absolutamente claro para nós. Os que receberam, os que creram em Jesus, não o fizeram por mérito, qualidade própria, não. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ninguém pode herdar esse direito por herança ou descendência natural. Não é porque você nasceu num lar de cristãos, não é porque você nasceu numa igreja, não é porque você vem de longa tradição cristã que isso te dá o direito de se tornar filho de Deus. Ninguém pode merecer esse direito por esforço ou vontade própria. Por mais que frequente a igreja por anos e anos sem fim, isso não te tornará mais merecedor de se tornar um filho de Deus. Não, ninguém pode receber essa distinção pela vontade humana de quem quer que seja. Não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Então, quem tem esta capacidade para nos tornar filhos da luz? João diz, nasceram de Deus. Somente Deus, em sua soberana vontade, é que pode conceder e despertar o dom da fé àqueles que antes rejeitavam a luz. E é por isso mesmo que temos que orar a Deus, para que outros vejam a luz. Porque se Deus não fizer, ninguém fará. Se Deus não abrir os olhos dos que estão em trevas, se Deus não os atrair, se Deus não os quebrantar, não há palavras, não há gestos nossos, por mais importantes que sejam, que podem resgatar alguém das trevas para a luz. Isso não parece muito encorajador neste Natal. Pastor, eu quero ter esse poder. Eu quero saber que palavras usar. Eu quero saber como fazer alguém enxergar, ver quem é Jesus, trazê-lo para o reino. Mas a mensagem de João é muito clara. Eu não tenho esse poder. Você não tem esse poder. Só Deus tem esse poder. Mas quando Deus usa esse poder, não há nada que um pecador possa fazer para resistir. É o que conta um pregador antigo sobre um testemunho de conversão que ele testemunhou. Já contamos esse testemunho algumas vezes aqui, sempre bom de ser lembrado. Fala-se de um homem que estava diante de um grupo testemunhando a sua conversão, explicando como ele veio à fé em Cristo. E o homem falou de como Deus o buscou enquanto ele vivia no pecado, como Deus o amou quando ele ainda era um inimigo da cruz, quando ele não queria saber nada do Evangelho, nada de crentes, nada de vida de cristã, nada de arrependimento, de interesse algum em ouvir a palavra de Deus. Ele explicou como Deus o chamou das trevas espirituais para escapar da ira divina. Ele disse como Deus o libertara de uma vida de libertinagem, como a graça o havia purificado, limpado dos seus pecados, conferindo toda a glória a Deus pela sua conversão. E alguém que estava na audiência, ouvindo esse testemunho, ficou muito incomodado. e procurou este homem, o interpelou e disse para ele à parte: olha, eu gostei de tudo o que você disse sobre o que Deus fez por você, mas você não falou nada a respeito da sua parte. Afinal de contas, segundo este ouvinte do testemunho, a salvação é realmente uma parte nossa e uma parte de Deus. Você deveria ter mencionado algo sobre o que você fez. Você sabe como o homem respondeu? Você está certo, respondeu o homem recém-convertido. Eu deveria ter mencionado a minha parte. Minha parte foi fugir de Deus tanto quanto pude. E a parte dele foi me procurar até me encontrar. A nossa parte, enquanto nas trevas, é resistir, resistir, resistir. E a parte de Deus, nos procurar, nos buscar e nos chamar até que a luz vence. E assim também foi com muitos de nós aqui. Quanto tempo estávamos em trevas? Quanto tempo resistimos ao chamado? Quanto tempo fizemos pouco caso daqueles que tanto falavam de Jesus para nós? Natal após Natal após Natal. E a verdade é que nós continuaríamos em trevas. Continuaríamos na escuridão, não fosse a graça soberana de Deus a nos salvar. Mas um dia, a luz raiou no seu coração. Um dia Deus teve misericórdia de você e de mim. Não fosse a sua misericórdia, continuaríamos rejeitando ao Senhor. Mas Deus, que é rico em graça e misericórdia, nos salvou. Deu-nos o dom do arrependimento e da fé e nos rendemos. Mais alguém pode dar esse testemunho nesta noite? Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Então, se alguém ainda não fez, saiba, morar numa casa sem luz é difícil. Viver num mundo sem luz é impossível. Mas viver sem Cristo, sem a luz do mundo, impensável, inimaginável, indesejável. Pare de resistir à luz. Pare de resistir à luz. Pare de rejeitar a luz. Pare de tentar ser a sua própria luz. Renda-se. Renda-se à luz. Você que ainda não se rendeu, venha caminhar com os filhos da luz. Venha conosco revelar ao mundo a luz de Cristo, para os que ainda estão em trevas. Até que o Senhor venha com a sua luz iluminar este mundo para todo sempre. Oremos. Senhor, te agradecemos pelo dia em que os nossos olhos foram abertos e pudemos contemplar pela tua graça, Jesus Cristo, a nossa luz. Jamais poderíamos merecê-lo. Jamais, Senhor, poderíamos fazer por onde para enxergar a luz de Cristo, mas o Senhor teve misericórdia de nós. Por mais que tenhamos resistido, lutado, batalhado contra Ti, o Senhor venceu. Nossa ignorância, nossa incredulidade, nossa insensatez, e por isso nós estamos aqui. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Que neste Advento e Natal possamos ser gratos por Cristo, a luz do mundo. E mais, que possamos viver mais e mais encantados e cativados pela luz de Cristo. Que as luzes enganosas e passageiras deste mundo não nos encantem mais do que aquele que é a própria luz, a própria vida, Jesus Cristo, Senhor. Mas Deus, nós oramos agora por pessoas a quem nós tanto amamos, tanto queremos bem, tão próximas de nós e do nosso coração, mas que permanecem em trevas, permanecem na sua incredulidade, na sua dureza de coração. Senhor, faze por estas almas preciosas o que tu fizeste por nós um dia. Adentra as trevas, as densas trevas dos seus corações. Que haja luz nesses corações neste Advento e Natal. Senhor, usa as nossas vidas, as nossas palavras, os nossos encontros de fim de ano, para compartilharmos a luz de Cristo, com palavras simples, mas com uma mensagem clara e urgente, que possamos chamar estas vidas mais uma vez a te conhecerem e se renderem por inteiro a ti. Senhor, eu oro por almas nesta noite, neste lugar, que há tanto tempo ouvem a tua palavra, mas ainda não se entregaram por inteiro a ti. Senhor, resgate esses corações, convence esses corações. Eu não tenho esse poder, tu tens este poder. As minhas palavras não têm este poder, a tua palavra tem este poder. Salve estas almas, Senhor. Opera o teu poder para salvar aqui neste lugar. Honra a tua palavra, Senhor. Abre os olhos dos cegos para que vejam a grandeza, a glória, o brilho, a majestade do nosso Rei Jesus. Se encantem, sejam conquistados e cativados pelo nosso Senhor Jesus neste Natal. Que não seja mais um Natal, Senhor, como outros do passado. Que seja o primeiro de muitos, com Cristo reinando em nossos corações, nestes corações. Reina, Senhor, em nossos lares neste Natal. Reina, Senhor. Toma cativo, Senhor, as nossas famílias. Faze dos nossos lares luzeiros em meio às trevas, salvando os nossos filhos, salvando-os da nossa casa, alcançando, Senhor, mais e mais almas, com a glória do Teu Filho amado Jesus Cristo. Assim oramos, esperando e confiando no Senhor, em nome de Cristo Jesus. Todos que concordam, digam amém.